alegação que sustenta o pedido de extradição para Moçambique é, segundo o que a gente tem ouvido dos juristas, é de que não tem fundamento para poder ir avante, só se ele se concentrar em justificações políticas, não justificações de âmbito legal. Então, muito provavelmente, esta petição é mais para mostrar uma certa, um certo apoio, né, ao ex-ministro, dar a ele a impressão de que o governo fez tudo para que a sua extradição não pudesse acontecer. Ao mesmo tempo, não está muito claro se o governo fez essa petição, ela também teria que apresentar provas suficientes na África do Sul que o ex-ministro é acusado e tem provas mais do que suficientes que ele vai ser julgado em Moçambique. Então aí vai ser muito interessante saber que tipo de provas e justificações a nossa PGR juntou para poder fundamentar o pedido de extradição do ex-ministro de Moçambique.
A quem é que haveria de interessar na eventualidade este retorno de Manuel Sangue a Moçambique?
Penso que interessa, acima de tudo, a questão da lealdade, não é? De que nós nunca deixamos os nossos, sempre estamos com eles, sempre defendemos. Então, tem um interesse perverso, não é? Que pode servir de incentivos a outros atores nacionais que se envolvem em atos de corrupção, de que se eles serem pessoas com grandes ligações políticas, serão impunes a uma possível perseguição ou acusação de um Estado estrangeiro nesse negócio que fazem fora. Então, pode ter consequências muito graves para a maneira como o Estado vai lidar com casos iguais a este no futuro em relação aos cidadãos nacionais. Por outro lado, também cria um precedente em termos de que a reação da PGR é uma reação extemporânea, é muito tarde. Então, se ela, a própria PGR, disse que não tinha dados suficientes para poder acusá-lo, porque não tinha informação suficiente, agora o faz. É porque tem informação suficiente para que ele não continue só como um arguido, mas como um acusado. Né? Então, aí também abre um outro precedente sobre o que vai acontecer a seguir. O terceiro é de que não se sabe neste momento se o grupo, os interesses que querem que o Sangue venha a Moçambique, são interesses convenientes ao poder vigente. Significa que ao governo que neste momento está em mandato, ou a outros grupos que não têm a força do governo que têm. Aí poderemos pensar que quando este assunto tem também um fundamento eleitorista, não é? Que é, acima de tudo, também continuar a enfraquecer a atitude do governo em relação a este caso. Porque a proveniência do Sangue por aqui significa que o governo vai ter uma relação muito difícil com o governo dos Estados Unidos. Vai ter que gerir um problema diplomático de relações bastante sensíveis e não sei se no ano eleitoral o governo teria tanta força assim para perder energia a gerir um caso como este, não é? E não sabendo também o governo se há outras acusações que poderão vir por trás contra outros elementos, outros cidadãos moçambicanos em relação à questão das dívidas ocultas levadas a cabo ou pelo governo dos Estados Unidos ou por outros governos europeus.
Há quem diz também que a coisa fica muito complicada para a sul-africana de deixar um vizinho em mãos lençóis, digamos assim.
Sim, mas hoje, por exemplo, o Zimbábue pediu um bailout da África do Sul de quase 1 bilhão e 200 milhões de dólares e o governo sul-africano disse que não tinha condições de poder ajudar a crise zimbabuena nas condições em que está. Então, não é assim tão alinear que o governo sul-africano poderá arriscar toda a sua reputação e as consequências que isso pode ter com um dos maiores parceiros comerciais, não é? Que é os Estados Unidos, se poderá querer arriscar essa posição por causa de um assunto que é um ex-dirigente, é verdade, membro de um partido com a ideia irmandada com a ANC, mas não sei se é suficiente isso para que eles possam comprar uma briga.
Jorge, numa situação em que o Chang regressa a Moçambique, tem confiança que este processo pode andar?
Não penso que há um grande descrédito das instituições de justiça em Moçambique. Já é um dado adquirido, já há muitos anos que se fala disso, da reforma do sistema de justiça, da necessidade de usar todos os meios possíveis para recuperar essa confiança, para devolver a credibilidade das instituições. Então não sei se este caso de Chang seria o caso que pudesse atuar nesse sentido, de credibilidade das instituições e de justiça. Eu penso que vai, acima de tudo, facilitar a posição do governo em relação a este modo de anticorrupção. E também não podemos esquecer que a bandeira também da eleição do presidente Nyusi, do atual governo, foi também garantir o combate à corrupção e uma valorização dos recursos públicos, que é na defesa dos interesses públicos. Então, não sei se este caso aparece no melhor timing, que é um ano da avaliação da governação, se o risco é controlável ou não. Então, não conhecendo o histórico dos partidos, da corrupção, da alta corrupção aqui em Moçambique, não penso que isso vai acontecer. A outra questão também é que todos os casos de corrupção que aconteceram nos últimos anos sempre ditaram de que eles eram motivados também, os danhos dessa corrupção provenientes dessa corrupção foram usados também para financiar atividades políticas. Então, não se sabe até que ponto é que esses dinheiros estiveram envolvidos no financiamento a atividades eleitorais. Então, não pense que o governo atual quer se ver colado a uma atividade, a um financiamento, a um cidadão moçambicano acusado de uso indevido de recursos e de branqueamento de capitais, e que esses capitais foram usados numa campanha eleitoral ou numa atividade política. Então, isso poderá ter consequências muito graves para, em termos da percepção do eleitorado no combate à corrupção, que tem sido a bandeira também do governo.
Fora dos círculos intelectuais e fora também, eventualmente, das redes sociais, as pessoas têm acesso à informática, por exemplo, para terem as trocas por Facebook ou por WhatsApp. Qual é que é o sentimento geral dos moçambicanos em relação a esse caso? Essa questão da soberania vem ao de cima ou as pessoas querem a justiça, simplesmente?
Eu penso que a percepção que se tem de uma grande maioria é a pessoas que querem a justiça. E a justiça não se cola com esse discurso de soberania por enquanto. Não? Eu penso que o que as pessoas querem é uma justiça. E quem oferece justiça nesse momento é que nós, como aqui em Moçambique, como Estado e instituições, não parecem ter confiança necessária para oferecer essa justiça. Então, as pessoas preferem que ele seja julgado fora. Eu acho que também as pessoas acham que o desiderato, tirar-lhe daqui, deixar-lhe fora, abandonar-lhe fora, é uma forma de penalização, de penalizá-lo, de condená-lo à prática que fez, entende? Então, o público olha isso como uma forma também de condenar, como uma ação de coletiva de demonstrar que o povo, o cidadão, pode um dia te virar as costas para condenar os seus atos. Então, também tem esta percepção muito grande que esta é uma oportunidade para a gente dizer que o pastor chega e não é ele nós não o queremos aqui, porque ele não representa aquilo que nós queríamos dele. Então, tem esta alta percepção. Então, não está muito claro se esta percepção vai mudar ao longo do tempo e se essa percepção é específica para o caso do Chang ou realmente é uma nova forma que os moçambicanos vão encontrar de mostrar o seu descontentamento em relação a algumas atividades ou práticas dos dirigentes públicos.